À medida que você for encontrando, eu quero saber se você está achando fácil, fique de pé. Achou Sofonias? Fique de pé. Porque teve gente, quando nós estudamos Abacuque, que confundia Abacuque com Facebook. E Sofonias não vamos confundir com nada. Fiquemos todos de pé. Podemos ficar. Eu vou ler e peço que os irmãos acompanhem. Apenas é um teste para ver a sua velocidade para encontrar livros localizados entre os profetas menores. A partir do versículo 7, eu peço a atenção dos irmãos, eu lerei até o versículo de número 14, peço que todos vocês acompanhem apenas. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem um pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe e um uivo desde a cidade baixa e grande lamento desde os outeiros. Uivai, vós, moradores de Mactés, porque todo o povo de Canaã está arruinado. Todos os que pesam prata são destruídos. Naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração, o Senhor não faz bem nem faz mal. Por isso serão saqueados os seus bens e assoladas as suas casas e edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, porém não lhes beberão o vinho. Oremos ao Senhor. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, nesta hora suplicamos a Tua bênção para que todos nós, Senhor, possamos entender, compreender a Tua Santa Palavra, a mensagem do livro de Sofonias, a necessidade e a urgência de nos prepararmos para o dia do Senhor. Abençoa, Senhor, o Teu povo, fala diretamente ao nosso coração, abre o entendimento dos nossos filhos, converte o coração, Senhor, dos nossos filhos, transforma almas, as almas daqueles que aqui estão conosco e que têm buscado conhecer a Tua Palavra e têm buscado conhecer o Senhor. A Tua Palavra nos diz, Senhor, que estás tão perto e que podes ouvir, atender a voz da nossa oração e suplicando ao Senhor Deus as Tuas bênçãos, certamente derramarás esta graça sobre nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, irmãos. Começamos a estudar o livro de Sofonias no domingo passado e aprendemos algumas verdades importantes sobre o livro. A principal delas é que para a promoção de uma reforma da igreja, da religião, Deus sempre vai levantar um líder, um rei, e ao lado deste líder ou rei, um profeta. É interessante que todo o processo de reforma religiosa começa no coração das autoridades constituídas por Deus e também no levantamento de pregadores para que os homens fiquem atentos à mensagem da palavra de Cristo. Eu penso que o tempo em que nós vivemos é urgente e nos convoca à oração por nossa nação. Porque nós não podemos esperar uma reforma da religião, da moral em nosso país, se esta reforma não começar no coração daqueles que nos governam. E como eles estão longe da palavra do Senhor. Ao mesmo tempo em que nós devemos orar para que o Senhor levante profetas e levante pregadores que anunciem o Evangelho com fidelidade, com urgência, anunciando o dia do Senhor, precisamos também orar para que Deus mova o coração dos nossos reis, em uma democracia, o coração dos nossos presidentes, governadores, enfim. A palavra de Sofonias, ela então foi dada pelo Senhor a este homem, que veio de uma linhagem real, ele era descendente do grande rei Ezequias, nos dias do ministério de um jovem rei, Josias. Josias que, descobrindo o livro da lei, ele começou então a promover reformas muito importantes, muito sérias. no meio do reino ou dentro do seu reino, e juntamente com estas reformas veio a resistência, veio a oposição. E com a oposição veio então o oráculo, a palavra, a revelação do Senhor por Sofonias. Seu nome é bonito, quer dizer o escondido do Senhor. E então a palavra que Sofonias recebe, ela traz toda a base, todo o fundamento, protege a retaguarda do rei, dizendo: os homens vão se levantar contra o rei, mas levantando-se contra o rei, se levantarão contra o rei dos reis. A sequência então do que nós estamos vendo agora, a partir do versículo 7, é que diante das primeiras palavras do livro profético, onde o Senhor diz que consumiria todas as coisas sobre a face da terra, versículo 2, a começar dos homens e dos animais, ou seja, a causa principal da queda, e estendendo a mão contra Judá e contra os habitantes de Jerusalém, porque trocaram o Senhor por Baal, trocaram o culto ao Senhor soberano e criador pelo falso Deus, a adoração a demônios, o sacrifício dos seus filhos. O Senhor então diz que ele traria juízo àqueles que estavam praticando estes pecados, mas ele conclui no versículo 6 também que traria juízo àqueles que, vendo tudo, não estavam fazendo nada. Versículo 6 diz: eu vou julgar, eu vou estender a minha mão, e esta expressão na língua hebraica é: eu vou contra vocês, e imaginem o peso da mão do Senhor, contra os que praticam, mas também, vejam o versículo 6, contra os que deixam de seguir ao Senhor, e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por Ele. É possível que estejamos aqui nesta manhã cumprindo todas as obrigações religiosas que sabemos de cor? É possível que estejamos aqui lendo, orando, cantando, mas não seguindo necessariamente ao Senhor, não buscando necessariamente ao Senhor, nem perguntando por Ele? Eu acho que o grande problema hoje, até que os nossos diáconos precisam estar observando, acontece muito na galeria, no horário da manhã não sei, mas no horário da noite, pastor não tem bola de cristal, mas tudo chega aos ouvidos do pastor. Tem aqueles que não buscam o Senhor lá em cima, buscam o WhatsApp, buscam o Facebook. Eles estão aqui, eles estão como se participando do culto ao Senhor, mas deixam de segui-lo, não buscam ao Senhor, nem perguntam por Ele, não estão interessados nele. A reação, então, diante da revelação do juízo divino, é o que nós encontramos a partir do versículo de número 7. E eu queria que vocês lessem comigo, eu peço que agora leamos juntos o versículo de número 7. Vamos ler? Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. A reação do homem, porque é pecador, porque diante da glória e da santidade, do juízo de Deus, tem os seus pecados descobertos, a reação não é tentar argumentar, é reconhecer onde caiu, como diz o Senhor às igrejas da Ásia no livro do Apocalipse, levantar-se e fazer direito. É reconhecer o seu pecado, e não tem reação maior ou melhor do que aquela descrita aqui no versículo de número 7. Cale-se diante do Senhor Deus. Não adianta querer lutar contra o Deus Todo-Poderoso, que quando diz: eu vou estender a minha mão, ninguém pode suportar a sua força. E o profeta então, ele descreve isto dizendo: cala-te diante do Senhor, ó Judá, ó habitantes de Jerusalém, vocês estão pecando contra Deus. Vocês estão fazendo oposição a um rei que tem o seu coração em mim e deseja trazer de volta aos altares santíssimos o meu louvor e a minha adoração. Cala-te diante do Senhor Deus. A razão é porque o dia do Senhor está perto. A expressão dia do Senhor, ela vai aparecer várias vezes no livro de Sofonias, como também em outros livros proféticos. E aqui, o seu contexto sempre apontando para o juízo iminente de Deus. O juízo se aproxima. O juízo está perto. E a razão é, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Todo ato de culto envolveria sacrifício, necessariamente. Toda a preparação para adoração ao nome do Senhor envolveria o aplacamento do juízo de Deus sobre os pecadores. Os sacrifícios precisavam ser oferecidos, o sangue precisava ser derramado, a ira santa de Deus deveria ser aplacada. Para que os seus convidados fossem recebidos, eles precisavam se apresentar de maneira santa e pura. E eis a necessidade dos sacrifícios. Agora, notem, irmãos, que à luz do contexto, do primeiro capítulo e de todo o livro, o que nós vamos perceber é que o dia do Senhor, ele estava próximo, porque o Senhor já havia preparado o seu sacrifício, e este sacrifício seria o derramamento de sangue daqueles que haviam se levantado contra ele. Ele iria consumir todas as coisas sobre a face da terra. Ele iria fazer isto para que, trazendo juízo sobre Judá, os homens se arrependessem, crescem, temessem em seu nome e não perecessem. Nós aqui podemos fazer um paralelo importante, uma vez que este mês nós recordamos a Páscoa e lembramos então quem foi o nosso sacrifício. Quem o Senhor preparou, derramando toda a sua ira santa, a fim de que nós, os convidados, estivéssemos aqui? Jesus, o Cordeiro que foi morto, Jesus, o Cordeiro que derramou o seu sangue, o sacrifício do Senhor, e nos santificou. Ou você acha que por nossas próprias obras, nós poderíamos nos apresentar diante do Senhor? A linguagem bíblica às vezes é chocante, e nós muitas vezes somos cercados de uma falsa piedade e hipocrisia, aquela semelhante à do homem que dá muitas risadas, ele até chora diante da televisão com piadas imorais. E aí quando o irmãozinho também assistiu e chega na igreja e conta a mesma coisa, ele diz: que conversa feia é essa, rapaz? Palavras torpes. A nossa piedade é assim. É falsa, é hipócrita. E a linguagem bíblica a respeito das nossas obras, ela é chocante. O profeta diz: ela é semelhante a trapos de imundícia, panos de menstruação de uma mulher, a sua imundície, aquilo que ela descarta, aquilo que suja e ela lança fora. Deus vê as nossas obras desta forma. É uma linguagem chocante, não é verdade? A nossa falsa piedade diria: pastor, não fala isso de púlpito, não. Mas é isso que a Bíblia diz. Você acredita que eu e vocês, com estes trapos imundos, poderíamos nos apresentar diante do Senhor de toda a terra? Jamais. Por isso, calados devemos esperar. Calados devemos olhar para o sacrifício preparado pelo Senhor. Calados somos santificados e purificados por Ele, os seus convidados, os seus convidados. No versículo de número 8, leiam comigo, o profeta continua, e ele vai dizer que neste dia de sacrifício, eu já adiantei para vocês, o que é que iria acontecer? É a palavra que Sofonias recebe, a profecia. Vamos ler o versículo de número 8, vamos lá. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Então, neste dia do sacrifício, que é uma palavra semelhante a dia do Senhor, aproximação do juízo, o que é que o Senhor iria fazer? ele iria julgar, a palavra aqui é castigar, do oficial do rei até a pessoa mais simples. Agora, o curioso aqui é por que no versículo 8, Deus não disse: no dia do meu sacrifício eu irei castigar o rei, os oficiais e os seus filhos? Porque o rei aqui em questão era Josias. Josias é que estava promovendo as reformas. Josias é que estava colocando tudo nos eixos. Josias, sendo jovem, é que estava revelando profunda força e convicção de alma de que a lei do Senhor, perdida, mas resgatada, precisava ser novamente imprimida no coração do povo. Mas vejam que o juízo viria contra os seus oficiais, os seus filhos, o que provavelmente acarretaria em juízo futuro, e todos aqueles que vestiam roupas diferentes. A expressão aqui é que trajavam vestiduras estrangeiras. Desde os dias de Salomão, e Salomão, diz a Escritura, amou muitas mulheres, ele teve 1000 mulheres como rei. E o que parecia uma ostentação do rei, ora, eu sou o rei de Israel, tenho 1000 mulheres, na realidade revelava condução, domínio. A Bíblia diz que ele se deixou seduzir por estas mulheres, e seduzido por estas mulheres, ele cedeu à tentação de construir em cada ponto do reino os ídolos ou os altares para que as suas esposas adorassem os seus ídolos. Percebam, ele foi seduzido. E a palavra sedução, na sua forma mais literal, quer dizer conduzido, dominado. Salomão, tão sábio, no final da sua vida, foi um cabra extremamente dominado. Imagine 1000 mulheres dominando um homem. O levou à ruína, o levou à dominação, o conduziu à morte. Aquelas mulheres não temiam ao Senhor. E qual foi o resultado disso para os seus descendentes? Era comum em Jerusalém identificar-se os sacerdotes pelas roupas que vestiam. Passava um com a roupa e os trajes do sacerdote de Milcom, de Moloque, de Baal, de Astarote. Então, o Senhor, através da sua obra de reforma, o que ele prometeu fazer? No dia do meu sacrifício, eu vou castigar. Eu vou trazer juízo aos oficiais que estão vendo tudo isso e praticando. Aos filhos do rei, uma promessa futura àqueles que iriam se desviar. E a todos estes sacerdotes que trajam vestiduras estrangeiras. Então, não poderia haver mistura no reino. Todos deveriam adorar somente o Senhor Deus. Agora percebam que esta linguagem aqui, me permitam mais um outro paralelo, é utilizada por Jesus, a linguagem é a mesma. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus e temos aprendido isso. Mateus, ele traz um peso muito grande da mensagem do Antigo Testamento, comprovando que Jesus, de fato, era este Messias anunciado. Que este dia do Senhor iminente, próximo, nos dias de Sofonias, alcançaria uma dimensão muito maior nos dias do Messias. Querem ver? Vamos para Mateus 22. Marquem Sofonias. E vamos abrir em Mateus 22. Em uma das parábolas contadas por Jesus, Mateus 22, a partir do versículo de número 1, Jesus conta a parábola das bodas, casamento. Ele vai dizer que, a partir do versículo 2, Mateus 22, a partir do versículo 2, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então, enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, versículo 3, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Estão percebendo a linguagem semelhante? Então, disse aos seus servos: está pronta a festa. Mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as boldas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Agora leiam comigo dos versículos 11 a 14. Vamos ler. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O paralelo é semelhante, ou há um paralelo aí importante. O Senhor, ele iria nos dias de Sofonias castigar os que estavam vestindo roupas estrangeiras, estranhas ao culto divino, à adoração ao Senhor. Agora, este mesmo dia do Senhor se cumpriria de forma completa em Cristo, e se cumprirá de fato perfeitamente no dia do retorno do rei. O rei voltará para buscar a sua noiva. O rei tornará para celebrar a grande festa, e não entrarão aqueles que estiverem vestidos com roupas estranhas. Aqueles que não receberam as vestimentas de Cristo, aqueles que não estiverem trajados com as próprias roupas nupciais. É incoerente que alguém se apresente em determinadas solenidades de forma diferente. Por exemplo, você jamais entrará em determinadas repartições públicas, ou num tribunal de justiça, ou num fórum judicial, de short, chinelo e bermuda. Você não pode entrar assim. Você precisa se apresentar segundo as normas e as exigências daquele lugar. Agora, perceba uma dimensão muito maior e eterna quando o assunto é céu e inferno, juízo e salvação. Ninguém se apresentará diante do Senhor com roupas estranhas. É preciso estar vestido com as vestes dadas por Jesus Cristo. O dia do sacrifício do Senhor viria para ajudar. E o profeta diz: neste dia os oficiais, os filhos do rei e todos os que trajam vestiduras estrangeiras irão sofrer juízo. No dia do retorno do grande rei, Jesus, só entrarão nos céus aqueles que estiverem vestidos com as vestes alvas dadas por Cristo. Aquele que tem as suas roupas manchadas com o seu próprio sangue, porque ele foi o nosso sacrifício. Vamos voltar para Sofonias e vamos prosseguir. Lá no versículo de número 9, o profeta continua a dizer, e ele agora fala que também seriam castigados naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos. Vamos ler juntos o versículo 9. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Seriam também castigados naquele dia todos os que saltavam o limiar do templo em nome dos ídolos. Samuel, o primeiro livro de Samuel, vai nos lembrar que este era um costume comum entre os sacerdotes de Milcom. Era uma superstição vã e tola que era praticada por aqueles homens idólatras e que estava sendo feita no templo. O Senhor então diz: eu vou castigar também naquele dia todos os que estão fazendo isto, que sobem o pedestal dos ídolos ou saltam o limiar do templo E ele conclui, e ao mesmo tempo enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Eles adoravam ao Senhor, ao mesmo tempo eles adoravam os falsos deuses, a Baal, a Milcom, aos falsos ídolos. E ao mesmo tempo em que eles faziam estas coisas, eles continuavam com os seus corações cheios de violência e engano. Jeremias foi um profeta que viveu no mesmo período de Sofonias. Vejam só o que ele diz a respeito deste comportamento, como ele é sério. Jeremias 7, a partir do versículo de número 11. Marquem Sofonias e abram comigo Jeremias 7. Jeremias capítulo 7, depois vocês podem ler com calma os versículos de 1 a 15. No contexto, o profeta recebeu uma ordem do Senhor, ele recebe a palavra da parte do Senhor, versículo 1. O Senhor ordena que o profeta Jeremias se coloque diante ou à frente da porta da casa do Senhor, e ali ele deveria pregar. E então todos deveriam ouvir a palavra do Senhor, todos os de Judá, os que entravam pelas portas para adorarem ao Senhor. O que é que eles estavam fazendo naquela casa? Primeiro nós vamos ler do versículo 8 em diante, para entendermos o contexto aqui. Vamos ler o versículo 8. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que palavras são estas? As palavras dos versículos de 4 a 6. As palavras dos versículos de 4 a 6... O alerta do profeta é: não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eles iam ao templo, eles adoravam ao Senhor, eles cantavam. A expressão é de um canto: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Ninguém vai entrar aqui, ninguém vai tomar a cidade, ninguém será castigado, nós estamos em Jerusalém. A ideia era essa. Mas aí o profeta vem e diz: vocês estão fazendo isso, mas o coração de vocês está cheio de engano e violência. Vocês estão oprimindo o estrangeiro, o órfão, a viúva, derramando sangue inocente, assassinando crianças. Neste lugar, eles sacrificavam seus filhos. Vocês estão andando após os outros deuses. Se vocês fizerem isso, isso não vai terminar bem. E o profeta então diz: abandonem estas coisas, voltem-se para Deus, e eu vou fazer vocês habitarem neste lugar que eu dei aos pais de vocês. Eis que vós confiais em palavras falsas, vocês leram comigo no versículo 8, e o profeta conclui que para nada vos aproveitam. Não adianta, irmãos, nos aproximarmos do Senhor, estarmos aqui nesta manhã na casa do Senhor, com os lábios cheios de palavras bonitas, de cânticos, da leitura da Bíblia, de orações bem elaboradas e consistentemente doutrinárias, se o nosso coração estiver bem longe de Deus, cheio de violência, cheio de maldade. Vejam comigo o que diz então os versículos de 9 a 11, aí de Jeremias 7. Vamos ler? Vamos lá. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome e dizeis: estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Versículo 11, vejam só: será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. O Senhor está vendo tudo. O Senhor a tudo vê. Ele não tolera a mistura entre culto e violência, entre culto e maldade, entre culto e idolatria, entre culto e abominação. Ele estava vendo tudo. E a sua reação é esta: será que o que vocês estão chamando de templo não está sendo um covil de homens maus, salteadores? Lembrem comigo a mesma linguagem, o mesmo paralelo. Quando Jesus entrou em Jerusalém, entrada triunfante, período semelhante a este, foi neste mês. Quando Jesus triunfantemente entrou em Jerusalém e foi saudado pelo povo com mantos e palmas, o povo cantava: Hosana, Hosana, ao filho de Davi. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Entrou no templo e botou todos os salteadores para correr. Ele purificou o templo. Ele expulsou aqueles que estavam profanando a casa do Senhor. Aqueles que estavam fazendo negócios da casa do Senhor, aqueles que estavam usando a casa do Senhor com outro objetivo, dizendo ser santo. Ou vocês pensam que estes homens que andam vendendo ilusões, que estes homens que andam afirmando pregar o Evangelho, mas que não pregam o Evangelho, que estes homens que afirmam curar pessoas e enriquecem e engordam com a gordura das ovelhas, eles vão permanecer na casa do Senhor? O Senhor conhece o caminho dos justos, diz o salmista, mas o caminho dos ímpios perecerá, perecerá. Sofonias, então, ele diz: estes homens serão castigados naquele dia. Todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Os dias experimentados por Sofonias e Jeremias foram semelhantes aos dias de Noé. Os dias em que o Senhor Jesus Cristo viveu e pisou este chão que nós pisamos, ele profetizou dizendo que quando o fim estivesse próximo, os dias dos homens seriam semelhantes aos dias de Noé, cheios de violência, cheios de engano. Eu acho que só deve ser pelo menos a única coisa neste filme que está sendo passado no cinema que tem a ver com a Bíblia, a revelação da violência dos homens, porque o resto é tudo conversa fiada. Deus não é um tirano como o filme o descreve. Deus é soberano e exige que os homens paguem por sua desobediência e os seus pecados. Deus é gracioso e eis a razão porque preparou um sacrifício para santificar os seus convidados. Ele não resolveu lançar o dilúvio porque ele queria salvar a natureza e matar todos os homens, como este filme aí está dizendo. Na realidade, os dias de Noé são repetidos na história dos homens, quando os homens cheios de violência e engano, eles estão então manchando a casa dos seus senhores com o próprio sangue que eles derramam, com a própria maldade que eles revelam. Versículos 10 em diante, de Sofonias capítulo 1, podemos voltar para lá. O Senhor então fala pela boca do profeta a descrição horrorosa do que o povo iria experimentar quando o juízo, então, ele chegasse. A partir do versículo 11, diz assim: naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe. Era o lugar mais fácil de ser acessado pelo inimigo. E um uivo desde a cidade baixa, era a região mais nova de Jerusalém, que foi construída pelo rei Manassés. Neste dia haverá gritos e uivos em todos os cantos de Jerusalém, e grande lamento desde os outeiros. Era o lugar era a região. Se os irmãos lembram comigo, ou podem lembrar comigo, onde Salomão permitiu que suas esposas construíssem os altares para os seus falsos deuses, nos outeiros, onde ele mesmo ofereceu sacrifícios. O juízo então viria, haveria grito, uivo e lamento entre os homens. E o versículo de número 11 diz: uivai vós, moradores de Maquetes, porque todo o povo de Canaã está arruinado, todos os que pesam prata serão destruídos. Naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem faz mal. É o pior estágio em que o homem pode se encontrar. Ele é tomado de um falso senso de segurança, e ele acha que porque ele faz aquilo que Deus o manda fazer, com um coração distante dele, com um coração que não o teme, que não se submete a ele, tudo vai dar certo. Pequei, está bom, o Senhor me perdoa, eu continuo, eu prossigo. Pequei, está bom, eu estou parecido com o mundo, mas eu venho na casa de Deus, eu dou o meu dízimo, eu tomo a ceia, tudo resolvido. Este é o pior estágio em que um homem pode se encontrar, porque diz o Senhor em sua santa palavra que ele esquadrinha o coração do homem. Era o que ele estava para fazer naquele dia de uivos. Os homens uivavam pelos seus deuses, os homens uivavam e se retaliavam por Baal. Os homens naquele dia iriam uivar de verdade quando percebessem o juízo iminente de Deus às portas de Jerusalém. Naquele tempo, os homens teriam seus corações esquadrinhados, e aqueles que estavam tão apegados ao seu estado anestésico de pecados, apegados à borra do vinho, é a expressão, eles estavam tão bêbados, que diziam: nada vai acontecer com a gente. O Senhor não vai fazer bem, nem vai fazer mal. Na história do cachaceiro, o inverno é aqui mesmo. O juízo viria e eles iriam sofrer duramente. Naquele tempo, eles iriam sofrer. E o versículo então de número 13 conclui com o que nós vamos ler juntos. Vamos ler? Por isso serão saqueados os seus bens e assoladas as suas casas, e edificarão casas, mas não habitarão nelas, plantarão vinhas, porém não lhes beberão o vinho. Tudo o que eles construíram não seria usufruído, não seria aproveitado. Aqui nós temos uma ponte importante para os dias e os tempos em que nós vivemos. Prioridade para nós não deve ser construir casas nem plantar vinhas. Ainda que tudo isso seja importante e faça parte da providência de Deus em nos sustentar, não troquemos o que é prioridade para nós por edificar casas, plantar vinhas. E toda vez então que o pastor prega, que o pastor ensina, que o pastor alerta, você vem com a mesma história do cachaceiro. Me permitam, ou me perdoem a forma direta como eu estou falando para vocês. Pastor, o Senhor não faz nem bem e o Senhor não faz mal. Quando eu terminar, eu volto. Deixa da tua conversa marrenta. Às vezes você nem fala isso para mim, mas no seu coração você se consome. E olha, não é comigo não que você está tratando. Não é com o pastor que você vai ter que lidar. A minha palavra é para te alertar, porque no dia que você uivar, não vai ter pastor que lhe ajude. No dia em que você sentir o peso da mão estendida do Senhor, você então vai reconhecer que você construiu casas, mas você não vai morar nelas. Que você plantou vinhas, porém você não vai beber desse vinho. O juízo de Deus, então, ele viria, como de fato aconteceu, e Judá sofreu saque, perdeu casas, os filhos foram escravizados, os reis foram humilhados, E tudo isso para que o povo entendesse que diante da palavra de juízo de Deus, o que o homem deve fazer é se calar e arrependido buscar a reconciliação com o Senhor. Eu quero concluir lembrando aos irmãos que nos dias em que nós vivemos, nós podemos assim pensar: mas pastor, tudo isso passou, não é para hoje não. Nos dias em que nós vivemos, a palavra de Deus, ela nos adverte e diz: primeiro, o dia está às portas. Eu vou ler para vocês Mateus 24, não vou ler todo, mas eu vou ler aqui um pequeno trecho, Mateus 24, 32 e 33. Você pensa que não é para hoje? Pois bem, fica alerta. Mateus 24, 32 a 33. Vocês querem abrir comigo? Eu espero. Mateus 24, 32 a 33. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Jesus está ensinando aqui. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. O dia está próximo. O dia do retorno glorioso de Jesus está próximo. Os dias em que nós vivemos são semelhantes aos dias de Noé, está próximo. Os dias em que nós experimentamos são dias parecidos com os dias de Sofonias, está próximo. Então não pensem que a palavra não é atual, porque o dia se aproxima. E o Senhor então nos alerta quanto a esta realidade. Segundo lugar, o Senhor está perto. Abram comigo em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Apocalipse 1, versículo 3. Leiam comigo, último livro da Bíblia. Apocalipse 1, versículo 3. Vamos ler? Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O tempo se aproximava da redenção do povo naqueles dias, porque o Império Romano cairia e caiu feio. O que sobrou do Império Romano? Sobrou seus valores, sobrou a sua cosmovisão corrompida que até hoje nós repetimos. Mas os Césaras morreram, mas os reis caíram, mas o império grandioso não se sustentou, porque afrontou aquele que quando estende a mão, ninguém resiste. A palavra se aplica a nós quando lemos as palavras da profecia e sabemos que Cristo está para vir. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, a expressão, o dia do Senhor se aproxima, não é só uma palavra para os nossos pais antigos. É uma palavra para a gente, hoje. Apocalipse 22, versículo 10 nos diz: disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. É uma expressão que se repete. E por fim, porque nós precisamos nos voltar para o Senhor? Romanos capítulo 13, versículo 11. Vamos para lá. Romanos 13, versículo 11. Diz a palavra do Senhor. Eu gostaria que vocês lessem comigo. Vamos ler? E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. O dia está próximo, o Senhor está perto, a nossa salvação está mais próxima do que cremos. Ou está mais próxima do que quando no princípio nós recebemos. Como a salvação está próxima, pastor? Em Cristo eu já não estou salvo, sim. Mas essa salvação ainda não se completou, porque ela será completa quando Cristo retornar. E a grande questão é, como você e eu estamos nos preparando para este dia? Construindo casas e plantando vinhas? Como é que a gente está fazendo? Aqui não é um atestado à preguiça e à ociosidade. mas há um estabelecimento daquilo que é prioridade. Eu estou deixando mais de ir à igreja por conta do meu trabalho. Eu estou deixando mais de me dedicar ao estudo da palavra por conta dos meus estudos seculares. Eu estou deixando mais de orientar e ensinar os meus filhos a se envolverem com a igreja, a terem amigos na igreja, a construírem relacionamentos fortes na igreja, porque eu quero sucesso para eles. Está tudo errado. E não me venha com churumelas, como dizia o teólogo Chaves, para quem gosta. Não me venha com churumelas. Não me venha com falsos argumentos. Satanás é muito bom para isso. E se você vier, eu direi como Jesus: arreda, Satanás. O que é prioridade deve ser prioridade. E você e eu precisamos estabelecer isso hoje. Porque o dia está próximo, porque o Senhor está perto. E como disse o apóstolo, é hora de acordarmos. É hora de nos prepararmos. Porque a salvação que é nossa, dada por Cristo, agora mais perto está do que quando no princípio cremos. E vejam como o apóstolo conclui, versículos de 12 a 14, e assim eu encerro. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias, formas de impureza e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. O apóstolo disse, a autoridade dele dada por Deus, inspirado por Deus, nós conhecemos o tempo, nós temos a Bíblia. A não ser que você não esteja lendo a Bíblia. Você e eu conhecemos o tempo. Como é que nós vamos vencer o mundo? Como é que nós vamos vencer a tentação de priorizarmos a edificação de casas e a plantação de vinhas? Um símbolo, uma figura do nosso coração tão envolvido com este mundo, com esta terra. Como é que nós vamos vencer isso? A lição é: revestindo-nos do Senhor Jesus Cristo. E nada dispondo para a carne no tocante ao nosso desejo desenfreado por este mundo. Se nós nos desprendemos de Cristo, consequentemente, nosso coração desejará este mundo. Não há como esconder, não há como duvidar, não há como escapar desta realidade. Por isso, irmãos, o dia está próximo, preparemos-nos, pois. O Senhor está perto, por isso estejamos atentos às suas palavras. A salvação, ela está muito mais próxima do que nós imaginamos. O Senhor está voltando. Prepara-te. Pois, prepara-te. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, o peso da palavra nos incomoda, porque mexe com as nossas estruturas, com a nossa concupiscência, com o nosso apego ainda aos alhos, às cebolas e às carnes do Egito. O peso da Tua palavra, Senhor, nos incomoda, porque nos confronta e faz cair por terra todos os nossos argumentos de que o Senhor não faz mal nem bem, em que podemos continuar vivendo a nossa vida omissos ou mergulhados em uma infinidade de pecados. O peso da Tua palavra, ó Senhor, nesta manhã, confronta tanto o pregador como os ouvintes, de modo que, ó Senhor, o que nós Te pedimos humildemente é o espírito humilde, manso, para aceitar tudo o que acabamos de ouvir. Receber a Tua palavra como um faminto come com gosto um prato de comida. Receber a Tua palavra como a verdade e nos preparar para o dia do Senhor. Pois os convidados serão recebidos, pois já foram purificados pelo sacrifício de Jesus Cristo. Os convidados não ficarão de fora, pois receberam vestes alvas como a luz do seu Redentor. Mas ninguém entrará no grande dia da tua festa, ó Senhor, com roupas estranhas, com vestes diferentes. Que nesta manhã, ó Senhor, o desejo da nossa alma seja que todos nós, dispostos aqui, estejamos para juntos entrarmos nesta festa, caminharmos juntos para o céu, nós e os nossos filhos, aqueles que estão ouvindo o teu evangelho, e à medida em que ouve, o entendimento se abre, porque esta é a obra do teu Espírito, levar o pecador até Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, a tua igreja e livra-nos, ó Senhor, de perdermos tempo, alienados ou anestesiados com a preocupação desta terra de construir casas e plantar vinhas. Que façamos tudo, mas sempre olhando para os céus, lembrando que o Senhor está perto, que o dia se aproxima, que a nossa salvação, que no princípio cremos, está mais próxima de nós do que podemos imaginar. No nome de Jesus oramos. Amém.